Sejam bem-vindos a mais um programa de análise de reforços. Desta vez estamos aqui para falar sobre Darwin Núñez, o novo craque benfiquista. Para nos ajudar aqui na análise, hoje eu sou Nuno Picado e hoje estou acompanhado pelo nosso camarada Francisco Domingues. Olá, Francisco.
Olá a todos.
Francisco, então vamos lá direto ao assunto. Darwin Núñez, 21 anos, uruguaio, 1,87m de altura, pelo menos segundo dados aqui do Transfermarkt, que eu estou a ver aqui no site, ponta de lança, vem do Almeria, da 2ª Liga Espanhola. Francisco, o que é que nos podes dizer aqui do nosso novo jogador?
Portanto, o Darwin é um avançado que veio do... Pronto, começaste do Almeria. Tem apenas 21 anos, portanto tem ainda uma grande margem de progressão. 1,87m, fez pela equipa sub-20 do Uruguai, fez 14 jogos, marcou 4 golos. Pelos séniores tem apenas uma internacionalização e marcou um gol nessa internacionalização. Num ano transferiu-se do Peñarol para o Almeria por 5 milhões e agora para o Benfica, pelos valores que falam de 25. Antes, pronto, assinou pelo Benfica, mas falou-se que podia ir para o Betis, para o Valencia, para o Leipzig, para o Wolfsburg, ou só o Southampton, para o Brighton, para a Roma e para o Nápoles.
Portanto, sim, era um jogador que tinha, pelo menos que tinha, que se é que isso dá, se pode ser um sinal de qualidade, era um jogador que tinha muito mercado, tinha muitos clubes atrás dele.
Sim, portanto, falava-se tanto em clubes espanhóis, mas para dar o salto para a Primeira Liga, para a Alemanha, principalmente os campeonatos, e ele tinha dito já há cerca de 2 meses antes do campeonato acabar que se o Almeria subisse ele ficava, mas como acabou por não subir, perdeu no playoff, pronto, acabou por sair.
Então olha, ajuda-nos lá aqui a entender. Eu estou aqui a olhar para a Transfermarkt, que pronto, isto vale o que vale, portanto estes valores que aqui estão não são, às vezes já se sabe que não batem com a realidade. Portanto, o valor de mercado dele está assinalado como 10 milhões. O que é que leva, na tua opinião, o que é que o Benfica poderá ter visto neste jogador ao ponto de fazer um investimento nesta ordem, que segundo consta vai se tornar não só o jogador mais caro sempre do Benfica, como provavelmente da Liga Portuguesa? O que é que achas que o Benfica viu aqui neste jogador?
Portanto, acho que é daqueles jogadores que tu, se não o apanhares agora, nunca mais o apanhas, tal como a Cebolinha. Esta é a diferença do Cebolinha, já é um jogador feito. Mas o Darwin, por exemplo, esta época em 30 jogos na Liga, marcou 16 golos, portanto tem um gol a cada 152 minutos. E o Almeria não é uma equipa que joga assim um futebol ofensivo, é mais bater as bolas para a frente, portanto acaba por não ter muitas oportunidades e joga no contra-ataque. Queres que, se quiseres, eu tenho aqui umas características positivas dele,
sim,
posso apontar?
Podes avançar, sim.
Portanto é, sim, muito forte e agressivo na pressão.
Até para entendermos O que é que ele poderá trazer à equipa e onde é que poderá encaixar aqui neste esquema do Jorge Jesus, não é? Que já se sabe que gosta de jogar normalmente com dois avançados.
Sim, eu acho que ele acaba por ser mais, é diferente do Vinícius, é mais, acho que o Wilson tem, que o Vinícius, apesar de ter marcado 2 gols, se calhar aquele sistema está a dizer que não é para ele, acaba por não jogar talvez tão bem fora da área ou à entrada da área com a bola, e o Darwin já está mais habituado. Portanto, assim, posso dizer que é muito forte e agressivo na pressão, que é algo que o Vinícius acaba por não ter tanto, essa vontade ou característica. Também trabalha muito para a equipa por causa disso, desmarca-se muito bem com frequência, acaba por ser mais móvel do que os que lá temos, é muito rápido, que é aliado ao físico que possui, é difícil para além de corrida, é possante fisicamente, portanto usa muito bem o corpo para segurar a bola, pode ser tanto no meio campo de costas para a baliza ou fora da área à espera de movimentos dos colegas. Via-se muito nos vídeos que viram do Almeria, que se ia ficar no YouTube da Highlight, viu-se muito que era, ou às vezes ele sozinho na frente, que era mais para lutar contra a equipa do Almeria e aguentar fisicamente, ou mesmo à entrada, ou haviam na esquina da área, ou mesmo à entrada no meio, à espera de colegas. No último ano evoluiu muito a nível tático e técnico, principalmente sem bola, depois quando está com confiança é um finalizador muito bom, como o Vinícius, mas lá está, cada avançado tem a sua confiança, há uns que sentem mais, outros menos. O Ronaldo acaba por estar quase sempre com confiança. O Darwin, quando não está com confiança, nota-se muito e acaba por falhar. Mas quando está com confiança tem uma potência de remate incrível e não falha. Ele tem um jogo aéreo forte, mas deve melhorar ainda os seus cabeceamentos. Dentro da área, marca muito bem penaltis e nunca teve problemas de lesões. Só uma lesão, uma ruptura de ligamentos cruzados aos 17 anos.
Essa, e eu já vi essa referenciada, de facto é uma lesão chata mesmo, mas se calhar seria uma lesão mais chata se ele já tivesse 20 e muitos e quase nos 30 anos. Sim. Aí se calhar, sim, já seria mais preocupante. Aos 17 acaba, a não ser que seja uma lesão recorrente, que também não parece que seja o caso. São coisas que acabam por acontecer. Em termos de características de posicionamento, achas que ele é um avançado fixo, um avançado móvel, que gosta de cair para as linhas? É só para nós termos uma ideia de como é que ele poderá encaixar. Se é um jogador que consegue jogar sozinho, a aguentar no meio dos centrais, se é um jogador que prefere jogar com alguém ao lado e descair um bocadinho para os espaços livres e abrir espaços.
Que é um tipo lançado que acaba por, no Almeria era muito, metia muitas bolas para as costas de defesa, para a profundidade, mais para as alas, para ele ganhar.
É um jogador rápido.
Lá sozinho e segurava a bola assim, mais rápido. Era muito direto, mas era pouco associativo, por assim dizer. Mas ele, de qualquer maneira, vai ter que se adaptar a um futebol diferente, a um sistema tático totalmente diferente, com um ataque assim mais associativo e constante, que é o que se tem agora andado a treinar. E terá muito mais bola dentro da área do que tinha antes. O Almeria, para não estar, tem um estilo de jogo totalmente diferente. Mesmo indo ao playoff, acaba por ter um jogo talvez mais defensivo, mais resguardado.
Uhum.
E não marcava assim tantos golos. Ele agora, acho que vai sentir a diferença de ter muito mais a bola e ter a bola não só sozinho, portanto vai ter que chegar mais talvez para a equipa. Mas ele também acaba por ter problemas por causa disso. Ele tem algumas debilidades em termos de noção espacial. Às vezes está com bola e acaba por se perder um bocado e não ter tanta noção.
Que individualista.
Sim, principalmente em espaços curtos, decido muitas vezes mal. É quando está pressionado.
Olha, vamos falar um bocadinho, até porque não vale a pena fugir desse assunto. É previsível que ele apareça aqui no Benfica, a não ser que se trate de um jogador realmente com uma confiança fora do normal, até para a idade e para a experiência que ele tem, que não é muita, que ainda não. O Peñarol é um clube importante no Uruguai, mas o campeonato do Uruguai, vamos ser honestos, hoje em dia, se calhar nunca, não é propriamente um campeonato de primeira linha, nem sequer na América do Sul. Portanto, é um jogador que se calhar poderá, estamos aqui a especular, não estar ainda preparado para a pressão de um clube como o Benfica. Isto associado ao valor altíssimo da sua transferência, achas que isto pode ser aqui um fator, que uma espécie de nuvem que anda sempre em cima dele? Ou seja, eu gostava de saber se o Darwin é um jogador assim confiante que essas coisas lhe passam ao lado, ou de facto é um jogador um bocadinho à linha do Seferovic, que tem altos e baixos, que oscila de forma durante um ano. Que tipo de jogador é que achas que ele é?
Não, ele é mais um jogador, ele é muito constante, mas acaba às vezes por ser agressivo demais e por se descontrolar um bocado, talvez não tanto como o Tarapte, que ontem vimos o Tarapte a correr, já sabíamos que ia ser expulso. O Darwin acaba por ser mais, é capaz de marcar talvez em 8 jogos 7 golos, mas depois tem uma expulsão e acaba de portar 2 ou 3 jogos para se endireitar, mas rapidamente volta a ganhar confiança. Mas é um jogador que precisa muito de confiança para brilhar, portanto não sei até quanto é que ele poderá não estar afetado com isso. Mas eu também acabo por reparar que ele tem muitas semelhanças com o Cavani a nível de jogo, não posso dizer a nível físico, pressão agressiva, movimentações no ataque, decisões dentro da área e intensidade de jogo. Portanto, além de ser Uruguai, ele tem mesmo uma carreira semelhante com o Cavani, que é o Cavani saiu do Uruguai, e foi para o Palermo, que é agora a Almeria. E acaba depois de dar o salto do Palermo, depois marcar alguns golos, para o Nápoles. Acaba por ser semelhante, que é, neste caso o Darwin, sai do Almeria para o Benfica. Além de terem as suas semelhanças de jogo, podem ter o Cavani ao ídolo do Darwin. Portanto, eu lá no fundo tenho esperança. Já não digo que o Cavani vem.
É isso, temos todos.
Mas que o Darwin acaba por ser parecido com o Cavani.
A expectativa tem que ser essa, até pelo valor de que estamos a falar. Mesmo não sendo a nível do mercado global, se calhar não é um valor muito relevante, por exemplo, para um clube inglês, até para um clube alemão, italiano. Para o mercado português estamos de facto a falar, aliás, como já referi, muito provavelmente será a transferência mais cara de sempre em Portugal. Portanto, a expectativa é alta e a responsabilidade também. E bom, esperemos que o rapaz esteja à altura e que acima de tudo esteja,
por exemplo,
que tenha sorte com as lesões e por isso. Diz.
O Grêmio, por exemplo, precisava de dinheiro, portanto, acabou por vender um bocado o Cebolinha assim mais barato, que eles antes da pandemia tinham pedido em janeiro, se não me engano. 50 milhões ou 40 milhões, e agora estão mais a rasca de dinheiro, portanto venderam mais barato. O Almeria não precisa de dinheiro, a venda acaba por ser mais, para tentar negociar por uma boa proposta, até mais por causa disso que acaba por ser mais caro. Acho que não o apanhavas se não tivesses.
Olha, em termos de FIFA e de Pro Evolution, de PES, aquilo agora já não é Pro Evolution, agora é eSoccer, ok, aquilo. Olha, queres arriscar aqui no FIFA qual é a pontuação geral do Darwin? É só para a malta que joga te ter uma noção de que plantel é que vamos ter para o ano.
Ok, pronto, vou dizer. Estava na segunda divisão, 75.
Portanto, o Darwin no FIFA atualmente tem 71, mas tem um potencial de 82. Ixi. Potencial não é mau, mas também não é um potencial Cavani. Pois. Mas já sabe que isto de uma edição para a outra os valores variam muito.
Sim, agora é pelo valor, acredito, deve ir para uns, pelo menos 77.
Sim, deve ir para os 70 e muitos, talvez. No Pro Evolution é 70. Portanto, eles estão sempre aqui um bocadinho alinhados, os olheiros aqui dos jogos andam sempre, eu não sei se usam a mesma base de dados ou base de dados semelhantes, mas andam sempre todos aqui mais ou menos alinhados. Ele está marcado em ambos como ponta de lança, portanto.
O Darwin, por exemplo, tem menos overall que o Gilberto no PES, portanto, se quiserem guiar por aí, Gilberto acaba por ter mais tipo 4 de overall ou o que é que é.
O Gilberto de fazer direito.
Sim, esse.
Porque... Também há um bocadinho tem a ver com a idade, não é? O Gilberto já é mais velho, já é um bocadinho mais experiente. Sim, e isto, eles vão fazendo os jogadores evoluindo de jogo para jogo.
Com a qualidade.
Sim. Olha, então de 0 a 10, qual é a tua expectativa para esta contratação?
Associado ao valor, portanto vou dizer um 9. 8 ou 9.
Tu acreditas mesmo que este jogador não só corresponde ao valor pago por ele, como o seu potencial é de facto muito alto?
Sim, eu acho que é daqueles jogadores que talvez um, dois anos e acaba por talvez duplicar o valor. Mas acho que tem muito a ver com o que vai acontecer talvez com o Vinícius.
Sim. Pois é, esse é outro fator que eu também acho que acaba por ser importante e por estar relacionado indiretamente a estas contratações, porque agora de repente o Benfica está com 4 pontas de lança, não é? Temos o Darwin, o Seferovic, o Vinícius, o Diego... há mais algum? O Gonçalo Ramos, aliás, preta, portanto, agora ainda se fala mais em Marianos, em Cavanis e por
não,
aí fora.
O Mariano, pelo Covid, caiu.
Sim, mas anda-se a falar, não é? Pelo menos o Benfica está no mercado por isso, e o Benfica, acho que é mais ou menos público, já tinha acordo com o Real Madrid, portanto, terão que haver aqui ajustes, de certeza, no ataque. O Diego Souza parece-me claramente uma carta fora do baralho, portanto, deve ser uma questão de tempo até ser dispensado. Não sei exatamente como é que isso será feito, porque ele tem acordo por mais de 6 meses no empréstimo do clube chinês, era até dezembro, portanto não sei se o Benfica conseguirá chegar a acordo ou descartar o Diego para outro clube. O Vinícius, como tu estavas a dizer, está um bocadinho na porta da saída. Eu parece-me que o Vinícius, a par do Ruben Dias, são aqueles jogadores que o ano passado não lhe estragou o valor de mercado e portanto que têm algum valor ainda que poderão ajudar a financiar todas estas aquisições que isto. Já estamos a falar de um valor muito alto. Não me admirava nada, não é que eu o desejo, mas não me admirava nada que o Vinícius pudesse sair por uma boa proposta. Nesse sentido, se calhar, pois ainda ficava aqui a faltar mais um avançado.
Não sei se acho que o Darwin acaba por ser mesmo, por exemplo, no Sporting vimos que o Jorge Jesus acabou por transformar o Soleimani completamente. Eu acho que seguindo esse valor acaba por ser mais o Darwin, mais com o projeto de Jorge Jesus, que é... O Slimani teve uma grande evolução a todos os níveis.
Não só o Slimani, também o Bruno Henrique no Flamengo. É um jogador também, é daqueles jogadores que pilhas do jogo todo, sempre a correr, sempre a fazer pressão, sempre a cair nas linhas e a pressionar a defesa. O Jorge Luís gosta muito de ter um jogador deste género.
Mas mesmo em termos físicos, o Slimani é mais parecido, para ser mais possante, rápido, alto.
Sim, porque na verdade estamos a falar de um jogador com quase 1,90m.
Sim, e eu tenho esperanças também com o Darwin, porque se eu for comparar o Slimani quando chegou às mãos do Jorge Jesus e o Darwin, agora que chega às mãos do Jorge Jesus, o Darwin é muito melhor e acaba por ter uma margem muito melhor. Portanto, eu tenho mesmo esperança que o Darwin se torne um grande avançado.
Olha, a minha expectativa para esta contratação, eu tenho que ser honesto, eu estou um bocadinho com algumas dúvidas. Não só pelo salto que ele deu em muito pouco tempo, vem do Peñarol, onde não tinha jogado assim tanto, passa para o Almeria e no ano a seguir está a ser vendido por 25 milhões de euros, sem ter feito um campeonato extraordinário, sem dar uma de Messi na segunda Liga Espanhola. Portanto, eu acho que acaba por ser, se calhar, os valores, nós não estamos habituados a eles e o mercado está a evoluir com uma velocidade, se calhar, que nós não estamos a acompanhar, porque cá em Portugal a verdade é que se continua a olhar para 10 e 15 milhões como se fosse muito valor, mas a verdade é que isso no mercado global hoje em dia já não é nada. Já vemos verdadeiras bananas a ser vendidos por 20 e 30 milhões.
Sim, portanto, eu acho que a visão está um bocado ao contrário. Acho que nós temos é que ver o Everton como barato, o Cebonha.
Eu acho que exatamente
este,
eu concordo
com isso.
Acho que o Everton foi uma aquisição não barata.
Como normal.
Exatamente, não barato, porque o Everton não foi barato, né? Muito menos para a realidade portuguesa, mas acho que foi muito abaixo do mercado. Estou de acordo. Agora vamos ver se o jogador corresponde, mas por aquilo que já vimos nestes poucos minutos que nós tivemos a oportunidade de ver jogar, acho, Acho que é uma aposta tranquila. O Darwin preocupa mais um bocadinho. A minha expectativa para este jogador é um 6. Mas um 6, não, atenção, um 6 não é mal. Longe de ser negativo. É um 6 de expectativa, não, mas longe de ser negativo. As características que, como eu já me apercebi dele e que tu enumeraste, deixam-me esperançoso que sejas realmente um jogador um bocadinho fora da linha daquelas que nós temos. Talvez o Vinícius também seja um bocadinho assim, que é um jogador de alta rotação. Não só que é rápido, mas que é pressionante e que está constantemente a meter os defesas contrárias em pressão, vá, não os deixar sair jogar. É um jogador de pilhas para o jogo todo. E eu acho que o Benfica não tem um jogador desse há muito tempo e que faz muita falta, especialmente para um sistema como nós vemos, que o Jorge Jesus gosta de jogar, de pressão constante e de trocas de bola rápidas e jogar na profundidade. Portanto, nesse sentido, acho que poderá ser interessante, mas não sei, tenho aqui algumas dúvidas. Muito provavelmente, se ele tivesse vindo por um valor um bocadinho mais baixo, se calhar de um 6 passava para um 8 ou para um 7, eu não sei. O valor que eu pago por ele deixa-me um bocadinho desconfortável, se calhar, lá está, mas eu é que posso, nós aqui em Portugal podemos estar um bocadinho desfasados do resto da realidade do mercado. E quando para mim, quando o Benfica paga 25 uhum. milhões de euros por um jogador, é um craque já estabelecido, não é um projeto, e é um bocadinho mais por aí, mas espero que corra tudo bem, como é óbvio, estou a torcer por ele e por todos os outros, para todos os outros colegas, os que já cá estavam e os que ainda vão chegar e os que chegaram recentemente, mas pronto. A minha opinião é um bocadinho esta.
Mas o que acaba também por me deixar um bocado esperançoso é que, mesmo a nível técnico, ele ainda tem, principalmente a nível técnico, uma grande progressão. Portanto, eu acho que porque ele tem, acaba por ter tudo, temos físicos e psicológicos para se tornar um grande avançado. Se ele conseguir mesmo evoluir a parte técnica, aí eu acho que ele já acaba por ter tudo para ser um grande avançado mundial.
Sim. E é engraçado que estamos a falar do Uruguai, um país com 4 milhões e tal de habitantes. Um campeonato pequeno, que tem dois, três clubes importantes, um deles é importante, pelo menos tem história na América do Sul, o Peñarol, depois tem o Nacional, depois, não, pelo menos eu não me lembro de mais nenhum, portanto estamos a falar de um campeonato assim um bocadinho pequenino, mas que forma pontas de lança, que é uma estupidez. Estamos sem de cabeça. Cavani, Suárez, Forlan, o Francescoli. Agora este projeto de jogador que, pronto, a nossa expectativa é também de um bom craque, o Maxi Gomes, que está no Valência.
Sim, está no Valência.
É absolutamente surreal a quantidade de pontas de lança de nível mundial que este país consegue formar. É engraçado.
Mas eles lá no Peñarol ainda têm outro, que é o Pelistri, não sei se já ouviste falar.
Não.
Também tem um jovem com grande potencial. Acho que era bem apanhado, mas é mais para extremo, ainda só tem 17 anos. Mas vai ver daqui a uns anos, onde ouvi falar.
É muito curioso, por acaso, a capacidade deste pequeno país para formar pontas de lança de nível mundial. Não é bons pontas de lança, é pontas de lança de nível mundial. E esperamos nós que aqui o Darwin Gabriel Núñez Ribeiro, engraçado que ele vem aqui com dois nomes, quase que podiam ser portugueses, podia ser o Darwin Ribeiro, atenção. Engraçado. E pronto, Francisco, queres acrescentar alguma coisa?
Sim, posso só acrescentar aqui, só para dizer que estavas com dúvidas, só um bocado para te ajudar talvez a dissipar, apesar de estarmos todos curiosos. Foi dois estudos sobre o Darwin, um que mostra que ele é o melhor avançado de todas as segundas divisões do mundo, porque acaba por ter a melhor média, que tem uma média de gols por 90 minutos superior à média de expected goals, que é um estudo que é realizado, tem a ver com o remate e estudos dentro da área, para ver os gols esperados. Portanto, ele é dos poucos jogadores a ter uma média de gols superior a isso. E a única parte do Luís Suárez, não esse Suárez, um Suárez emprestado pelo Watford da Saragoza.
Isso é colombiano, não é? Isso é colombiano.
Sim, penso que sim. E são os únicos dois a terem isso. Portanto, e esse Luís Suárez fala que vai sair por 50 milhões. Portanto, é um bom indicativo, num bom estudo. Ele também tem 4.58 toques de bola dentro da área, que é uma coisa que eu acho que no Benfica se calhar vai aumentar muito, talvez até duplicar. Porque, como eu estava a dizer, ele vai ter que se adaptar e vai ter um jogo muito mais associativo dentro da área, vai ter que tocar muito mais a bola para os colegas. Depois, outro estudo, também da Y-Scout, é um estudo que junta tudo com o avançado precisa para o seu jogo, que é remates, qualidade de remates, golos, conversão, passos dentro da área, assistência, disso tudo, por 90 minutos, e conclui que ele é o oitavo melhor avançado do mundo. Avançado sub-21, aliás.
Ok. Já estava a ficar-se ficava rendido.
Num estudo em que o primeiro é o Haaland, o segundo é o Daka e o terceiro já não recordo nem quem é, mas portanto ele acaba por estar bem alinhado.
Tendo em conta que ainda jogava, começavas a dizer, num clube de segunda divisão, jogava um bocadinho do bacalhau para a frente, se calhar jogando numa equipa com um futebol mais positivo, se calhar os números dele explodem. Mas a nossa expectativa é essa, a nossa expectativa de adepto é sempre essa, não é?
Sim, porque tem também grande potencial. Agora, se calhar, tipo, com os pontos avançados, que eles acabam por ter mais técnica, mas são mais baixinhos, ou são menos potentes fisicamente. E eu acredito que para o Benfica acaba por ser importante ter um avançado potente, e aliado à técnica que eu espero que ele passe a ter e que ganhe, acho que vai ser mesmo um grande ponto de avança.
Muito bem, eu não tenho mais nada a acrescentar. É engraçado como o último programa que nós fizemos sobre reforços, não sei se não foi há um mês, deve andar ali a bater quase, deve ter sido 4, 3 semanas por aí fora. Deve ter sido o Everton, muito provavelmente. Portanto, o Benfica aqui nas primeiras duas semanas de mercado foi super ativo.
Foi isso, Boinha, com o Vinícius.
Foi, pois. E de repente ficámos aqui 3 semanas, quase um mês, a navegar na maionese Cavani. E agora finalmente parece que nos vimos livres desse fantasma e lá nos resolvemos por este jogador Darwin Ribeiro, pelo menos é que eu tenho aqui, Darwin Gabriel Núñez Ribeiro, e pronto, a expectativa é que seja mais um jogador a ajudar e que pelo valor, pela aposta, que seja que realmente traga um retorno importante ao nosso clube. Francisco, muito obrigado pela tua pesquisa e por teres preparado muito bem aqui para a análise do nosso novo jogador.
Foi um prazer.
Muito obrigado novamente. Obrigado também à malta que nos vai ouvindo e que nos vai apoiando no Patreon e por aí fora. Um grande abraço a todos e até à próxima.